Glórias a Deus. Convido a igreja para estarmos, cada um com a sua Bíblia aberta, no Evangelho de João, capítulo 17. Esta oração do Senhor Jesus é uma oração muito conhecida, e eu chamo esta oração de oração forte, porque Jesus, ele mostra aqui um primeiro momento a importância de orar por si mesmo, depois ele ora pelos discípulos, e no terceiro momento ele ora pelos outros, inclusive pelos que ainda virão a ser crentes. E meditando nesta oração do Senhor Jesus, nós aprendemos a apresentar a Deus as nossas necessidades. Por sinal, isto é um privilégio exclusivo dos filhos e filhas de Deus, ter essa liberdade de apresentar a Deus todas as nossas necessidades. E Jesus mostra essa liberdade que Ele tem com o Pai, e Ele nos dá esta mesma liberdade de estarmos conversando com o Pai. Oração é comunicar-se com Deus, é estabelecer um diálogo com Deus, e Jesus deixa isto muito claro através desta oração forte, essa oração tremenda. Na oração é o momento que abrimos o nosso coração para o nosso Deus, é o momento que derramamos na presença de Deus todas as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas inquietações, as nossas necessidades, planos e projetos. Na oração é o momento que podemos falar com alguém, o nosso Deus Todo-Poderoso, que está pronto para ouvir a respeito de todas as nossas necessidades e nos dar orientações acertadas. Jesus manda que oremos a Deus, não porque Deus precise disso, mas porque nós precisamos para nosso benefício. A oração é extremamente necessária. A oração mexe com o nosso intelecto, mexe com a nossa fé, mexe com o nosso ser completo e nos fortalece para uma vida acertada, para uma vida abundante. Orar a Deus é declarar que precisamos das riquezas de Deus, é declarar que precisamos da presença de Deus para suprir as nossas necessidades e também as necessidades de outras pessoas no tempo presente e no tempo futuro, assim como Jesus faz. Mas as pessoas costumam presenciar a respeito da onisciência de Deus, as pessoas afirmam: mas se Deus sabe de tudo, então por que orar? Ele sabe de tudo mesmo. Por que orar? Porque nós precisamos de Deus e Ele quer que nós nos acheguemos a Ele com liberdade de filhos, de filhas, para conversarmos com Ele. Ele quer derramar do seu amor para aqueles que o buscam. Ele quer ter comunhão com pessoas que livremente buscam a Ele. Por isso que Ele espera que nós oremos conversando com Ele. Nós sabemos que Deus não invade a nossa vida. Ele espera ser convidado, conforme Apocalipse 3:20. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Então Deus espera que eu dê liberdade para Ele, que você dê liberdade para Ele participar da vida. Ele não é invasor, Ele é extremamente cavalheiro, extremamente cortês e educado, e nós devemos ser assim educados com Ele, convidá-lo para participar da nossa vida. E Ele tem a maior alegria, Ele entra e faz uma festa na nossa vida, uma festa poderosa, uma festa espiritual, e nos enche do seu Espírito para nos dar a vitória. Mas é importante estarmos buscando a Deus, e não buscar de qualquer jeito, buscar de todo o entendimento, com toda a nossa inteligência. Jeremias 29:13, Deus fala através da boca do profeta: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis. Veja bem. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. Na Bíblia, quando fala coração, não é a bomba do sangue, não. Quando fala coração, está falando da nossa alma, está falando do nosso intelecto, da sede das nossas decisões. Então, nós precisamos buscar a Deus com todo o nosso entendimento. Aí, estabeleceremos a verdadeira oração. Estaremos fazendo a oração forte. A oração forte não tem fórmula. Romanos 8:26 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos orienta e intercede por nós, o Espírito de Deus. E Jesus andava cheio do Espírito Santo de Deus. Por esta razão que ele fez esta oração forte, para a sua orientação, para a orientação dos discípulos e para a nossa orientação hoje. Nos versículos 1 a 5, nós vemos que Jesus primeiro ora por si mesmo. Se eu nunca falo de mim para o meu amigo, eu já não sou amigo, sou apenas um estranho. Se eu nunca oro, nunca falo de mim para Deus, Deus sabe de tudo, mas Ele não me conhece através da minha iniciativa de me fazer conhecido de Deus. E Deus espera isso, que eu esteja indo conversar com Ele, contar da minha vida para Ele. Aí sim, aí eu me torno amigo de Deus. Deus está esperando que eu queira ser amigo dEle. Muitas pessoas pensam que só devem orar pelos outros. Eu vejo muito disso, mas não é assim. Primeiro eu devo colocar todas as minhas necessidades diante de Deus. E eu devo colocar as minhas necessidades materiais, intelectuais, espirituais, emocionais, colocar de forma bem clara, bem definida, porque é assim que Deus quer. E agindo assim, eu encontrarei com Deus o que nós tanto queremos, comunhão. Agindo assim, você vai ter comunhão com Deus. Jesus tinha perfeita comunhão com Deus. E quando nós temos perfeita comunhão com Deus, nós estamos prontos para interceder pelos outros. Por isso que é importante primeiro orar por mim, você orar pela tua vida. Depois nós estamos prontos para orar pelas outras vidas. Jesus é o modelo do filho obediente, do filho consciente da sua missão. Por isso que ele estava sempre colocando sua vida, suas necessidades nas mãos do Pai. João 17:1-3, ele declara assim: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A oração do Senhor Jesus, a oração forte, ele tem consciência da sua missão, consciência da sua vida, do seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Ele é responsável por si e pelos outros, e ele declara isso nesses primeiros três versículos. Nos versículos 4 e 5, a oração forte já toma uma outra projeção, já vai além do problema. Jesus olha além da cruz. Jesus, ele se projeta como se já tivesse sido crucificado, como se já tivesse passado pelo sacrifício redentor, como se tudo já estivesse consumado. Versículos 4 e 5, ele afirma: eu te glorifiquei na terra, eu te glorifiquei no passado, mas ele não havia ainda sido crucificado, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. A oração forte, ela se projeta além do problema. O problema está acontecendo agora, mas a solução já existe pela fé nas mãos de Deus, do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso. Por isso que eu gosto dessa oração do Senhor Jesus. É uma oração poderosa. Eu estou com um problema agora. Esse problema não é meu. Eu confio no meu Pai. Já está resolvido. É isto que Jesus declara. Ele se projeta além da cruz, como se já tivesse passado pelo sacrifício da cruz. Jesus orou na presença dos discípulos para dar instruções aos discípulos, porque os discípulos aprendem com o seu mestre. E ele estava ali dando instruções também, além de se comunicar com Deus Pai. Nós não devemos pensar que Jesus estava ali naquela oração dando informações a Deus. Ele estava se comunicando com Deus, com o Pai, e ensinando ao mesmo tempo os seus discípulos. Ele faz uma súplica, na certeza que estava sendo ouvido, na certeza de que estava sendo atendido. A oração forte é assim. Não é orar com palavras duvidosas, não é orar com palavras bonitas, mas sem fé, sem crer. A Bíblia define que a fé é chamar à existência as coisas que não existem. E Jesus estava então fazendo esta oração, que chama à existência as coisas que não existem, num primeiro momento orando por si mesmo. Num segundo momento, Jesus ora pelos discípulos. Nós vemos isso ao longo dos versículos 6 a 19. A lição de Jesus é muito clara para os discípulos. Eu orei por mim. Agora, oro por vocês, que são os meus discípulos. Eu já coloquei a minha vida bem definida na presença do meu Pai. Nos versículos 6 a 10, nós vemos Jesus declarando ter-lhes manifestado Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno. E ele declara ter-lhes dado a palavra do Pai, que são vida. E daí ele intercede. É por eles que eu rogo, intercede junto a Deus, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. A oração forte é assim, nós temos a certeza do comando de Deus, Deus como Pai, Deus como Poder Supremo, Deus como aquele que tudo pode. E ele está dizendo, Pai, eu rogo agora pelos meus discípulos, aqueles que o Senhor me confiou para ensinar a Tua Palavra. Eu não rogo pelo mundo, o mundo jaz no maligno, mas por aqueles que me deste. Então nós temos esse compromisso com pessoas, assim como Jesus mostra claramente o seu compromisso de orar por outras pessoas. Ele já orou por si, agora ora pelos seus discípulos. Mas ele diz, essas pessoas não são minhas, esses discípulos não são meus, são só para ensinar, porque são teus. Deus é soberano, Senhor de tudo e de todos. Ele deixa bem claro isso. A seguir, nos versículos 11 a 13, Jesus declara que a sua glória de mestre está nos discípulos. Por isso ele intercede ao Pai que os discípulos sejam guardados. Ele afirma, em teu nome, quer dizer, debaixo do poder que há no teu nome, debaixo da glória que há no teu nome, debaixo da segurança que há no teu nome. E ele pede para guardá-los eternamente em unidade. Aí nós podemos entender a importância de obedecermos à ordem de Jesus para estarmos indo e fazendo discípulos. Nós, como filhos e filhas de Deus, não somos verdadeiramente filhos e filhas se não fizermos discípulos. Jesus cumpriu a sua missão fazendo discípulos e ordenou que nós estejamos vivendo e fazendo discípulos. Nós vemos isso no versículo 18, Jesus confessando ao Pai sobre os seus discípulos. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus fala que é enviado de Deus e ele diz para Deus, eu agora estou enviando os meus discípulos, que são teus, para anunciarem a palavra da salvação. Isso é poderoso. Aí nós entendemos que tanto somos enviados, como também somos chamados a enviar pessoas que falem da palavra que aprendemos juntos. Nós aprendemos juntos durante o culto e daí saímos fortalecidos para anunciarmos a outros a palavra da salvação. Isto é poderoso para nós. Jesus disse, Marcos 16, 15, ide pregai o Evangelho. Nós devemos estar indo e pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus em casa, fora de casa, por onde andamos, vivendo a palavra de Deus. E Jesus ora então pelos seus discípulos e ele ensina que nós devemos estar também orando pelas outras pessoas. Versículos 14 a 16, Jesus intercede ao Pai pelos discípulos por um motivo. O mundo odeia os crentes. Ele intercede por um motivo. Ele diz, o mundo aqui são aquelas coisas que são contra a igreja. Tudo que é instituição que é contra a igreja, ele chama aqui de mundo. Tudo que é pessoa que é contra a igreja, ele chama aqui de mundo. O mundo odeia aqueles que querem seguir a Deus, seguir ao Senhor Jesus. E ele suplica ao Pai que guarde os crentes do mal. Ou seja, ele suplica pela libertação e purificação no sangue dele mesmo, no sangue do Senhor Jesus. Porque se nós não formos libertos no sangue de Jesus, nós nos tornamos escravos do mundo. Esta é a oração do Senhor Jesus pelos seus discípulos. E o Senhor Jesus não quer que sejamos escravos do mundo, mas tenhamos a proteção eterna no nome do Senhor Deus, no nome e no sangue do Senhor Jesus. Nós devemos ter vida eterna. Esta é a vontade de Deus, é a vontade de Jesus. Mas a nossa vontade deve concordar com a vontade do Pai e do Filho. E assim nós andamos no poder do Espírito Santo. Ainda orando, versículo 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha que fórmula simples. Alguém quer ser santo? Leia a Bíblia. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Normalmente a grande maioria das pessoas diz, ah, eu não sou nenhum santo. Ah, é impossível ser santo, conforme a Bíblia manda. É possível sim, lendo a Bíblia. A tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade. Quanto mais lemos a Bíblia, mais vamos sendo purificados, santificados. E o sangue do Senhor Jesus tem poder daí sobre nossa vida. É um processo que nos conduz à salvação, nos conduz à vida eterna. Fora da palavra de Deus não há salvação. Só bem firmados na palavra de Deus para haver salvação. Fora disso, é perdição. E sem a verdade, nós caímos no quê? Na mentira. E quem é o pai da mentira? João 8,44. O maior inimigo das nossas vidas. Ele é o pai da mentira. Então nós precisamos estar bem atentos a essa oração forte. É para nós essa oração. Jesus orou pelos discípulos. E se nós somos crentes, nós somos discípulos do Senhor Jesus. E ele orou por nós naquele tempo, valendo hoje e valendo para a eternidade, rogando pelo favor de Deus, pela graça de Deus, pela proteção de Deus sobre nós. Jesus dá o exemplo de santidade, versículo 19. Ele santifica-se a favor dos outros, para que alcancem o entendimento da verdade. E nós devemos nos santificar a favor das outras pessoas, para que as outras pessoas, através de nós, alcancem o entendimento da verdade também. Nós devemos olhar claramente para o Senhor Jesus, sem nenhuma barreira, e aí nós vamos sendo transformados. Aí a oração forte começa a acontecer, desta mesma forma, na nossa vida, através dos nossos lábios, através do nosso entendimento, no poder do Espírito Santo, no poder da verdade. E maravilhas estarão acontecendo. E finalmente Jesus ora por todos. Versículos 20 a 26. Jesus fecha a sua oração forte e de uma forma tremenda. Jesus orou por nós. Muitas pessoas já oraram por nós e continuam orando por nós para que estejamos salvos. E muitas pessoas que ainda se converterão também estão debaixo da oração do Senhor Jesus. Ele afirma assim, versículos 20 e 21, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós precisamos desta oração do Senhor Jesus. Sem esta oração do Senhor Jesus, nós nada somos, nada podemos. Jesus nos alcançou com a sua oração, muito antiga, de 2000 anos, concedendo salvação para nós. E vai alcançar ainda multidões até o dia da sua volta. Mas nós devemos seguir este exemplo do Senhor Jesus também. Orar por nós, orar pelas pessoas a quem discipulamos, pelos nossos discípulos, e orar pelas pessoas que ainda virão a ser salvas. E assim a palavra de Deus vai alcançando muitas e muitas vidas. Deus tem um propósito, que é a salvação de todos os pecadores. E o propósito dele é unir todos os pecadores que aceitarem através da sua palavra, a Bíblia. A Bíblia é a verdade, e a verdade leva as pessoas a andarem em unidade no Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus. Versículos 22 e 23, Jesus declara ter dado aos seus a glória que Deus lhe deu. Ele compartilha a sua glória. E em seguida ele explica que a glória que ele tinha neste mundo era tu em mim. Isso é tremendo. A glória de Jesus era tu em mim, se referindo a Deus, Deus em mim. E a nossa glória deve ser essa também, a mesma de Jesus, dizendo para Deus, tu em mim, dizendo para Jesus, tu em mim. E aí a nossa vida torna-se uma vida gloriosa mesmo, vida vitoriosa em Cristo. E Jesus fala da glória que ele tinha. Ele fala de uma glória tanto pré-existente, quando ele estava na forma só de Deus, e na glória também que Deus compartilhou com ele como homem na terra. Agora nós somos muito privilegiados. Nós participarmos da glória do Senhor Jesus, da glória do nosso Deus, aqui na terra já, e com a promessa de estarmos eternamente lá no paraíso celestial com Deus, isso é tremendo. Isso é um conforto que não há o que nos derrube. Nós nos sentimos seguros, inabaláveis, quando vivemos tomando posse dessas promessas do Senhor Deus, do Senhor Jesus. Jesus, ele declara no versículo 24 que a sua vontade é ter os salvos eternamente com ele. E a vontade de Jesus é esta agora, que nós aqui, todos aqueles que o buscam, a vontade de Jesus é que nós estejamos com ele eternamente na glória. João 14, os discípulos estavam nervosos, preocupados. Ele disse, não se turbe o vosso coração, não se apavore, não deixe nenhuma nuvem negra se colocar sobre vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas. E ele disse, eu vou preparar-vos lugar. Então nós precisamos viver nessa certeza que não estamos aqui abandonados. Nós estamos aqui se buscarmos a Deus, buscarmos a proteção, a redenção do Senhor Jesus, estamos aqui muito seguros. O mundo tenta impor que nós vivemos inseguros, vivemos uma vida infeliz, uma vida desgraçada, vamos assim dizer. Não, mas a nossa vida em Jesus é cheia de graça. Desgraça é para quem não está com Jesus. Com Jesus é graça. E por maior que seja o problema, muito maior é o nosso Deus. Muito mais poderoso, imensamente mais poderoso de qualquer problema é o nosso Deus, que a tudo resolve. Para o nosso Deus não há impossíveis. Algumas coisinhas possíveis ele confia a nós. As impossíveis ele diz, venha a mim que eu resolvo. E nós precisamos estar indo a Deus que ele resolve os impossíveis, só ele. Se nós tentarmos resolver os impossíveis, nós sofremos sérios desastres, sérias complicações. E Jesus se alegra porque os salvos compreendem a graça da salvação. Versículo 25, ele fica feliz, demonstra alegria porque os seus discípulos têm compreendido a graça da salvação. E o versículo 26, Jesus vê o fruto do seu penoso trabalho, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. O propósito da palavra de Deus, o propósito do sacrifício, da obra redentora do Senhor Jesus é a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. O amor de Deus esteja em nós e Jesus também esteja em nós. Este é o propósito do Senhor Jesus como nosso Salvador e Redentor. E nós precisamos então olhar para esta oração forte, uma oração tremenda, que continua ecoando através dos séculos, mas nós precisamos tomar posse, dizer: esta oração eu quero para a minha vida, eu quero aprender a orar com o Senhor Jesus. Nós devemos declarar: eu quero fazer esta oração forte, no poder do Espírito Santo, no poder da verdade. E assim, nada, absolutamente nada, vai nos separar do amor de Deus, do poder de Deus. E nós teremos verdadeiramente vitória em Cristo. Não importa o tamanho do obstáculo, não importa o tamanho do gigante, mas a vitória já está declarada, porque é promessa de Deus. Basta termos comunhão santa com Deus e sua Igreja. A oração do Senhor Jesus, esta oração, ela é forte, porque é uma oração perfeita, é uma oração na comunhão perfeita com Deus, no poder do Espírito Santo. Jesus ora por si mesmo, ora pelos seus discípulos e ora pelos não salvos também. E nós devemos sempre estar preocupados, num primeiro lugar, de orarmos por nós mesmos. Não se esqueça de orar por você mesmo, muitas vezes por dia. A tendência das pessoas é, quando se lembram, agradecer uma refeição, agradecer alguma coisa. Mas não é só agradecer. Gratidão é muito importante, mas devemos estar colocando as nossas necessidades na presença de Deus, colocando as pessoas com quem temos comunhão na presença de Deus e colocando outras pessoas para que recebam a salvação também na presença de Deus. Aí se manifesta a verdadeira Igreja. Aí é o mover do Espírito Santo de Deus, o movimento da Igreja viva do Senhor Jesus. Só assim acontece o testemunho único, na unidade da Palavra e na unidade do Espírito Santo de Deus. E só assim também o pecador será convencido do pecado, da justiça e do juízo de Deus. João 16:8. Fora disso, ninguém é convencido. O crente de goela abaixo não convence do pecado, da justiça e do juízo. O que convence é a Palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus, quando nós somos usados como instrumentos de Deus. Aí a coisa funciona. O que eu aprendi com esta oração? Eu me pergunto: eu tenho orado por mim mesmo? Pelos irmãos da fé? Pelos perdidos? Tenho manifestado o nome do Pai? Tenho manifestado o caráter de Deus Pai aos meus semelhantes? Tenho buscado a santificação na verdade? É muito simples. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se eu não tenho feito isso, então eu tenho que buscar mais a palavra de Deus, que a palavra de Deus vai me santificar. Vai me ensinar a buscar a redenção que há no nome e no sangue do Senhor Jesus. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que oração tremenda! Eu recebo essa oração. Eu quero receber essa oração a todo momento da minha vida. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus está orando por mim e por você com estas mesmas palavras agora mesmo. Porque a Bíblia diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós, que advoga por nós. O Senhor Jesus, Ele está dizendo lá na frente, no trono da glória de Deus: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oração forte é isso. Na minha vida pastoral, muitas pessoas já me procuraram dizendo: eu sei que o pastor tem uma oração forte, ora por mim. Eu disse: olha, forte é o meu Deus. Quando Ele ouve a minha oração, aí sim é forte, nada segura. A oração forte, ela é em função da minha comunhão com Deus, em função do Espírito Santo que opera em mim, através de mim. O ser humano, por si só, não tem nenhuma oração forte. Esta oração forte de Jesus é forte porque Ele orou no poder do Espírito Santo. Ele andava cheio do Espírito Santo de Deus. E esta oração forte não é só para Jesus, não é só para o pastor, é para todo e qualquer crente que vive na verdade da palavra de Deus. E aí, assim, a bênção está estabelecida. Então, eu convido vocês para estarmos sempre fazendo a oração forte agora, no nome e no sangue do Senhor Jesus. Amém?
Amém.
glórias a Deus. Receba a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa porção de palavra, Senhor. Muito obrigado porque nós aprendemos muito com o Teu Filho Jesus, Senhor. O Senhor acaba de nos dar grandes lições sobre a oração, Senhor. Ensina-nos, Senhor, no dia a dia. Faz, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, com que estejamos nos lembrando de orar mais por nós, Senhor. Orar mais pelas pessoas a quem anunciamos a Tua Palavra, Senhor. Orar mais para que haja movimento de salvação, libertação das pessoas perdidas por aí, Senhor, para que saiam da escravidão do diabo, Senhor, e venham para a luz de Jesus, venham para a libertação que há no nome e no sangue de Jesus. Senhor, visita cada família ouvinte dessa palavra, Senhor, e derrama do Teu poder, derrama da Tua libertação, derrama da Tua salvação. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Glórias a Deus.